Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Peço que as senhoras deputadas que se encontram de pé, que se possam sentar. Vamos entrar no nosso ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da ata número 12, relativa à reunião do dia 20 de janeiro de 2016. Está aberta à discussão. Quem se inscreve? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a aprovação da ata número 12? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de algumas iniciativas legislativas. A primeira, que tem a ver com uma iniciativa do Partido Comunista Português, que é o projeto de lei número 101/13, tem de ser distribuída para a feitura do respectivo parecer ao grupo parlamentar do CDS-PP. Fica como relator o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. A segunda, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é o projeto de lei número 105/13, tem que ser feita a distribuição ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei se estão em condições de apresentar já o relator. É o Sr. Deputado Luís Soares.
Ivan Gonçalves.
Ah, Ivan Gonçalves. Então não é.
Ivan Gonçalves.
Então não é Luís Soares, é Ivan Gonçalves. A terceira iniciativa é um projeto de lei também do Bloco de Esquerda e cabe ao PSD, que é a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. A quarta iniciativa é uma iniciativa do CDS-PP e cabe, a indicação do deputado relator, ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, permito. Dado que este assunto vai amanhã, sabe, amanhã plenário, há necessidade de fazer o relator ou não?
Aqui chama-me a atenção a doutora Susana que a discussão na generalidade deste projeto de lei, que deu entrada só no dia 20 de janeiro, chamamos a atenção, e foi admitida e anunciada e baixou à nossa comissão apenas no dia 21 de janeiro, como disse o Sr. Deputado Joaquim Raposo, está agendado para plenário de amanhã. Não há nota técnica porque ainda não foi possível elaborá-la. E a questão que se deve colocar é saber se nesta circunstância o grupo parlamentar do PS está ou não em condições de elaborar o respectivo parecer com estas condicionantes. É uma decisão que...
Também sou o grupo parlamentar do CDS prescinde dessa questão na apresentação do relator.
Normalmente é o grupo parlamentar que é...
Exato.
Que é o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, nós, atendendo ao facto da proposta ser objetiva e até bastante curta, parece-me, da nossa parte, não vemos inconveniente que não exista esse parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Maria Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também apresentámos um projeto de lei conexo com este e, portanto, achamos que não há condições mínimas para se poder fazer um parecer relatório nestas circunstâncias. Por isso, não nos opomos a que não seja feito. É o normal procedimento quando há agendamentos assim tão curtos.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Nós também não nos opomos. Os deputados autores dos pareceres têm essa decisão própria, decidir se acham que isso é imprescindível ou não, tendo em conta o calendário. Acho que é compreensível isso. Já agora aproveitava só para perguntar, porque não percebi, o PSD apresentou também um projeto para arrastar com o agendamento do CDS, foi isso que foi dito? Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigada.
Muito obrigado. Portanto, retiro das vossas intervenções a concordância da dispensa da feitura do respectivo relatório. Como devem imaginar, dentro daquilo que tem norteado a presidência desta comissão, mesmo conhecendo esta possibilidade regimental, eu entendo que faz todo o sentido trazer sempre a sede própria à comissão esta possibilidade de dispensa ou não do respectivo relatório. Que ultrapassa esta comissão. Vamos entrar no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, análise anual do crescimento para 2016, reforçar a retoma e fomentar a convergência, projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho, que, como sabem, tem de ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus até ao final do dia de amanhã. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Uma pequena, não vou fazer nota introdutória, que todos a conhecem, não vamos perder esse tempo, mas uma pequena nota em relação ao relatório, em relação que é necessário no final fazer uma correção ortográfica, tendo em conta que há aqui algumas palavras que deviam estar no singular e estão no plural e vice-versa, de maneira que, com a vossa anuência, iremos fazer essa correção, se estiverem de acordo. Bom, em relação àquilo que me coube fazer, em relação a esta matéria, dizia naturalmente que a presente análise anual de crescimento lança o ciclo anual de governação económica conhecida por semestre europeu, combina uma vigência a nível da União Europeia no domínio das políticas orçamentais, macroeconómicos, estruturais, antes da preparação dos orçamentos nacionais para o ano seguinte. Desde 2011...
Procurem manter o máximo de silêncio na sala, porque está no uso da palavra um colega nosso. E como todos nós gostamos de ser ouvidos em silêncio, ele também tem direito a que a sua intervenção seja escutada em silêncio. Pode continuar, Sr. Deputado.
Desde 2011, que o semestre europeu tem constituído um meio de iniciar a orientação importante de reformas orçamentais estruturais dos Estados-membros. Estando a economia da União Europeia numa fase de recuperação, embora moderada, e prevendo-se que a atividade económica acelere gradualmente, é destacar que o crescimento económico e o emprego são condicionados pela persistência de vários desequilíbrios macroeconómicos, tal como assinalado no relatório dos mecanismos de alerta de 2016. No mercado de trabalho, o desemprego tem vindo a diminuir, mas continua a um nível historicamente elevado e muitas das economias ainda enfrentam desafios profundos em termos de desemprego de longa duração e juvenil. Podemos também constatar que o desempenho económico e as condições sociais, bem como a realização de reformas, continuam a ser dispersas nos países da União Europeia. Apesar do esforço da União Europeia para promover a convergência, as disparidades que se verificam entre os Estados-membros mantêm-se e até, em alguns casos específicos, continuam numa roda de divergência deste modo de abordagem correta a adotar pela Comissão e União Europeia, tem de variar inevitavelmente de país para país, embora continue a inscrever-se numa abordagem comum integrada. Para o ano 2016, a Comissão Europeia mantém a recomendação que a política económica e social da União Europeia se desenvolva em torno de três pilares principais: reformas estruturais, credibilidade orçamental e investimento. Relançar o investimento. O plano de investimento para a Europa deve ser acompanhado de melhorias de enquadramento regulares e de investimento, tanto a nível nacional como europeu. A União Europeia a União Bancária tem de ser concluída para reforçar a estabilidade financeira e a União Monetária de capitais. As prioridades de investimento devem ser alargadas ao desenvolvimento do capital humano e ao investimento social. Prosseguir as reformas estruturais para a modernização da nossa economia. As reformas devem visar aumentar a produtividade e convergência. As políticas do mercado de trabalho têm de assegurar o equilíbrio entre flexibilidade e segurança. Maior integração e concorrência nos mercados. Políticas orçamentais responsáveis. É necessário apoiar em muitos países uma consolidação orçamental favorável ao crescimento e equitativa. Os regimes fiscais têm de evitar os desincentivos à criação de emprego, tornando-se mais justos e ainda mais eficazes. Os sistemas de proteção social devem ser modernizados para responder de forma eficaz aos riscos ao longo da vida. Estas prioridades apoiam o roteiro estabelecido, o relatório dos cinco presidentes, com vista a completar a União Europeia e Monetária, incluem igualmente uma forte tónica no emprego e em desempenho social. Tal como destacado no projeto de relatório conjunto sobre o emprego, o desemprego continua a ser extremamente elevado em 23, com 23 milhões de europeus desempregados em agosto de 2015. Além disso, cerca de metade dos empregados encontra-se em emprego há mais de um ano. O desemprego de longa duração quase duplicou desde 2008. O desemprego de longa duração já representa 50% do emprego total, com terríveis consequências sociais, sendo um dos fatores que mais estreitamente relacionados com o aumento da pobreza na União Europeia desde o início da crise, em 2014. O desemprego jovem, que apesar de estar a diminuir, continua a ser mais elevado, a ser muito elevado, sendo superior a 20% na maioria dos Estados-membros. Os Estados-membros devem continuar a modernizar e simplificar a legislação de proteção do emprego, a fim de assegurar a proteção efetiva dos trabalhadores e a promoção da mobilidade nos mercados de trabalho, não devendo com isto resultar em mais desempregos precários. Os contratos temporários, que no caso de Portugal atinge mais de 20%, mas devendo-se agora para apostar na transição para contratos mais permanentes. Em Portugal, as taxas de desemprego global e desemprego juvenil continuam a ser preocupantes, apesar das melhorias recentes. As desigualdades de rendimento mantiveram-se, em modo geral, estáveis em 2003 na União Europeia, tendo de destacar, pela negativa, que Portugal observou dos valores mais elevados de desigualdade, tendo o rácio S80 e S20 superior a 6. O rendimento dos agregados familiares da União Europeia está novamente a aumentar, mas a carga fiscal sobre o trabalho sofreu um aumento generalizado num número considerado de Estados-membros, onde destacam Luxemburgo e Portugal, com maiores aumentos em 2010 e 2014. Deste modo, o relatório de empregos sugere que uma redução da carga fiscal adequadamente financiada permitirá aumentar a procura e crescimento e apoiar a criação de emprego, contribuindo para um melhor funcionamento da União Económica e Monetária. Conclusões. Face aos considerados que antecedem, a Comissão de Trabalho e Segurança Social concluiu no seguinte sentido. A comunicação da Comissão Europeia relativa à análise anual de crescimento representa o ponto de partida do semestre europeu para o ano 2016. A Comissão mantém as três prioridades políticas: relançar o investimento, prosseguir as reformas estruturais para modernizar as nossas economias, políticas orçamentais responsáveis. Bem, o projeto de relatório conjunto sobre o emprego, que acompanha a comunicação da Comissão Europeia relativa à análise anual de crescimento de 2016, indica que a situação social e o emprego melhoram lentamente, mas continua a observar sinais de divergência entre os Estados-membros, prevendo medidas para promover o emprego e a coesão social. Uma vez que estamos perante uma comunicação da Comissão, não se tratando depois de uma iniciativa legislativa, não cumpre analisar o cumprimento dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. É este o relatório que vos apresento, naturalmente pedindo também aquelas correções que iremos fazer do ponto de vista de alguns erros ortográficos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação e elaboração deste relatório. Parecer, tinha o pedido de palavra do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado Joaquim Raposo pelo relatório que aqui nos apresenta e dar apenas conta de que, de facto, não sendo necessária, nem sendo legalmente, nem regulamentarmente exigível a introdução de uma opinião de relator, não deixava de ser curioso que essa opinião de relator existisse e, atendendo até à matéria que está aqui em causa, a necessidade de lançar um investimento, a questão da concretização da União Bancária, de adoção de políticas orçamentais responsáveis e, portanto, sem prejuízo disso, que como é evidente está no seu direito e eu próprio também muitas vezes me eximo de incluir essa opinião, apenas cumprimentá-lo pelo relatório que aqui apresenta, que de facto está bastante extenso e bastante completo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado que o fez, dizer que da parte do PCP não vamos registar que é um deputado relator de um relatório que não dá opinião, até porque eu até podia concluir que a experiência desta Casa, desta Comissão em particular, demonstra exatamente isso. Não, desta Casa do Parlamento Português. E não é só nas comissões.
Eu peço desculpa interrompê-los.
Porque isso até leva, por exemplo, com que seja sempre, seja sempre da opinião de cada deputado. Queria fazê-lo. Eu recordo matérias tão importantes no âmbito da Comissão de Trabalho que os senhores deputados do CDS simplesmente acharam que não deviam dar a sua opinião enquanto relatores. E isso é perfeitamente legítimo porque está previsto no regimento da Assembleia da República, mas é apenas um registro que queríamos deixar de, relativamente a isso. Dizer que da nossa parte, nós entendemos que o relatório é factual quanto aos termos e à reprodução do conteúdo essencial do parecer e, portanto, nós vamos nos abster no parecer não quanto à sua elaboração ou às suas conclusões, mas por algumas considerações que esta comunicação faz relativamente às questões da análise anual do crescimento para 2016 e que da nossa parte, relativamente a questões de princípio, não podemos acompanhar. Designadamente, e gostaria de registar que, quanto à questão do relançamento do investimento, é afirmado que a União Bancária tem de ser concluída para reforçar a estabilidade financeira e a união dos mercados de capitais. Nós temos dúvidas que isso seja um fator que tenha diretamente a ver com essa matéria e, portanto, entendemos que a estabilidade financeira dos países não depende da existência da União Bancária, portanto, isso seria um exemplo para concluir que mal está o sistema financeiro português, que não existindo União Bancária e têm sido os processos que temos acompanhado. Relativamente a outras matérias que têm a ver com o ponto 3, com políticas orçamentais responsáveis, exatamente da página 6. Nós entendemos que discordamos do facto dos regimes fiscais, como aqui é afirmado nesta comunicação da Comissão, têm de evitar os desincentivos à criação de emprego e tornarem-se mais justos e ainda mais eficazes. Temos dúvidas que uma política fiscal também não possa, em certa forma, promover a criação de emprego. Também relativamente aos sistemas de proteção social, registamos que o que é afirmado neste mesmo ponto aponta para a necessidade da sua modernização, seja o que for, modernização do sistema de proteção social, para responder de forma eficaz aos riscos ao longo da vida. Ao mesmo tempo, coloca que se mantêm sustentáveis do ponto de vista orçamental, tendo em conta os desafios demográficos do futuro. Ora, a posição do PCP é que a principal ameaça à segurança social e aos sistemas de proteção social não é demográfica, é económica, a começar desde logo na questão do desemprego e da precariedade, e, portanto, não acompanhamos esta matéria. Por isso, dizer apenas que registamos até com curiosidade o facto deste parecer dizer que, na página 8, porque é a Comissão Europeia que o conclui, que as desigualdades de rendimentos mantiveram-se de um modo geral estáveis em 2013, sem destacar pela negativa que Portugal observou dos valores mais elevados. É a Comissão Europeia que o diz, não é o PCP. Entendemos que também deve ser um fator de reflexão de cada um dos grupos parlamentares relativamente à sua intervenção política, mas apenas dizer que, da nossa parte, vamos nos abster, não quanto às conclusões do relatório ou quanto ao facto do Sr. Deputado legitimamente não querer ter optado por não deixar a sua opinião aqui, mas porque entendemos que há matérias de princípio que nos separam. Ainda assim, não foi a primeira vez que algumas comissões decidem que, não se tratando de matéria legislativa, pode ser importante as comissões continuarem a acompanhar os desígnios desta comunicação e aquilo que se propõe. Eu acho que nós vamos fazer isso indiretamente ao longo do nosso trabalho, portanto não vamos propor isso aqui. Ainda assim, é óbvio que as questões da situação social e das questões do desemprego vão continuar a ser acompanhadas nesta matéria e, portanto, haja ou não haja comissão, a comunicação da Comissão ao Conselho, esta matéria vai continuar a fazer parte dos nossos trabalhos e, por isso, apenas para justificar a abstenção, não quanto à forma e ao conteúdo, mas quanto a questões de princípio que não acompanhamos relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Obrigada. Tenho mais duas inscrições, mas eu não resisto a dizer, quer ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, quer à Sra. Deputada Rita Rato, que penso que todos nós, enquanto membros desta Comissão, já percebemos que eles se adoram interromper ou fazer alguns comentários, mas pedimos de vez em quando alguma contenção, porque se calhar é alguma coisa que até tem que resolver fora desta sala, não resisto a ter que o dizer. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada,
é que
Presidente.
Ser Presidente dá-nos a capacidade de observar outras coisas. Oh, Sra. Deputada, se está a ficar vermelha, veja como o Presidente da Comissão contribuiu para ficar vermelha. Mas também é a vossa cor de origem e, portanto, Sra. Deputada Isabel Pires, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esperando que a Sra. Deputada Rita Rato já esteja reposta, depois desta emoção.
ao teu olhar, o senhor deputado Filipe Lobo Dávila não ficou vermelho, mas ficou lá perto. Também não se fica muito caladinho. Mas tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Só para deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor deputado Joaquim Raposo a elaboração deste parecer, tratando-se de um parecer da comunicação da Comissão Europeia e, portanto, estando aqui factual o resumo do que está nessa comunicação, deixar indicação por parte do Bloco de Esquerda, iremos abster nesta votação, também por causa das questões de princípio que estão inseridas na própria comunicação da Comissão Europeia, relativamente, nomeadamente, à União Bancária e à maneira como elaboram e como veem aquilo que são as medidas para o crescimento do emprego, as políticas para o mercado de trabalho, das quais discordamos por questões de princípio, a questão da flexibilização, da sustentabilidade relativa aos sistemas de proteção social, sem olharem para o problema de fundo que, a nosso ver, tem muito que ver com o desemprego, que é referido e bem que está em níveis alarmantes e muito grandes, mas de facto não acompanhamos estas indicações da Comissão Europeia e, por isso, iremos abster-nos no parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigada, senhor presidente. As minhas palavras são para saudar o senhor deputado relator, cumprimentá-lo pelo relatório factual e dizer que esta matéria para nós é importante e, portanto, direta ou indiretamente, iremos continuar a acompanhá-la, visto que tem uma forte influência na vida dos portugueses, dos cidadãos comunitários e dos portugueses em particular.
Obrigado, senhora deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de relatório apresentada pelo nosso colega, o Sr. Deputado Joaquim Raposo? Quem se abstém? Muito obrigado. Significa que este relatório foi aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E aproveito para cumprimentar mais uma vez o Sr. Deputado. O Sr. Deputado pede...
Esta falta de experiência em relações nestes assuntos parlamentares, especialmente no relatório desta natureza, e de maneira que dizer naturalmente, percebendo quais foram os pontos colocados, eu se não fosse o autor do relatório também podia ter feito o mesmo argumento, e dizendo, bom, também nestas questões tenho aqui um conjunto de dúvidas em relação ao próprio relatório. E de maneira que se procurou foi o relatório, de alguma forma, traduzisse, sem ter uma opinião formada da minha parte em relação a alguns temas também tenho opiniões que podem ser iguais a alguns camaradas que estão aqui do meu partido e mesmo até em relação aos deputados que aqui estão, mas estou certo que fez o possível, mas também estou certo que estamos todos aqui para acompanhar este trabalho, é para isso mesmo, não basta fazer o relatório, podemos ir para casa descansados e quando vier o próximo a gente analisa, não é isso que está em causa. Era esta nota, no entanto agradecer e espero que na próxima esta questão da opinião de cada um, eu geralmente tenho opinião, neste caso não o quis manifestar por razões evidentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 31/13, que é uma iniciativa da autoria do Partido Comunista Português. Os nossos serviços dizem-nos que está tudo em condições, mas temos que fazer a devida confirmação. Não sei se alguém se quer inscrever.
Sr. Presidente, apenas para dizer que da nossa parte fizemos chegar à Comissão uma proposta que os serviços da DAPLAN também agilizaram e da nossa parte está em condições.
Não havendo mais inscrições, portanto, passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação de relatórios finais de petições. Temos hoje um relatório final da petição número 512/12. O Sr. Deputado Relator é do CDS-PP, Filipe Lobo Dávila. Antes de lhe passar a palavra, deixo aqui a nota, como as senhoras e os senhores deputados devem ter presente, que temos feito um esforço de sensibilização para colocarmos as nossas petições em dia. Faço nota que, para além deste relatório referente a esta petição que vamos hoje apreciar, ainda existem pendentes, porque já foram respectivamente feitas as distribuições, seis relatórios que estão na responsabilidade do Partido Socialista, três relatórios da responsabilidade do PSD e um do CDS. Deixava aqui mais uma vez a sensibilização para conseguirmos ter tudo isto em dia, porque em sede de conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, nós assumimos que até ao final do mês de janeiro iríamos conseguir ter o nosso trabalho em dia. A Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, antes do Sr. Deputado fazer a apresentação da... Então, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente sou o ponto de situação relativamente às petições. É assim, são petições que vêm do passado, da passada legislatura, cujos deputados mudaram, porque não ficaram os mesmos, salvo uma exceção, e eu gostava de dizer que são matérias que têm que ser ainda os deputados integrados, e não temos só isto para fazer, portanto, chamava também a atenção que, efetivamente, há outras matérias em questão. Fazer um ponto de situação relativamente a estas petições, a petição 306 da Sra. Deputada Joana Barata Lopes está a aguardar informação do Governo, o trabalho está todo feito, a Sra. Deputada está presente, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Eu pensei que o Sr. Deputado ia apresentar a primeira outra petição, estava a aguardar que ele apresentasse
Depois passo-lhe a Sr. Presidente, quando deixar, poderá questionar. Mas o ponto de a informação que eu tenho é que aguardo informação do Governo, já foram ouvidos peticionários. Petição 346 está atribuída à Sra. Deputada Sandra Pereira, Justiça Social, vem da passada legislatura, vai-se tentar apresentar com a maior brevidade possível. Penso que na próxima reunião, se for possível, estará presente. A 346 da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, também... 96, sim, também transitou e será apresentado na próxima reunião da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, eu próprio testemunhei na segunda-feira a intenção da Sra. Deputada Joana Barata Lopes de fazer a apresentação nesta nossa reunião. Mas como faltam ainda alguns elementos adicionais que são relevantes para a elaboração do relatório, eu próprio lhe sugeri que adiássemos. Mas, Sra. Deputada, de forma telegráfica...
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta petição transita da legislatura anterior e à altura foram feitos pedidos de informação, quer ao Governo, quer à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que se pretende é que o Centro de Paralisia Cerebral não passe. Foram atribuídas competências no âmbito do protocolo entre o Governo e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para que gerisse o Centro de Paralisia Cerebral, que posteriormente seria entregue à Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, coisa que os peticionários não querem e querem que permaneça no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Acontece que o protocolo chegava ao fim, à altura foram pedidas informações, quer ao Governo, quer à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que, de um lado e do outro, elas estão naturalmente disponíveis para consulta. O que se percebia era que em si mesmo a petição se encerrava, porque ao Governo competia dizer que acabava o protocolo e, portanto, veria o melhor possível, e a Santa Casa dizia taxativamente que entendia que o melhor parceiro era, objetivamente, a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Isto mesmo foi informado aos peticionários. Acontece que, não tendo sido encerrada à altura, os peticionários pediram para ser ouvidos novamente, o que aconteceu semana passada, alegando que tinham informações novas, porque houve prorrogação do protocolo e ele não acabou e não foi entregue conforme previsto inicialmente, legalmente, no ano passado. Tendo havido prorrogação, eles pediram para ser ouvidos e, tendo havido alteração do Governo, entendeu-se, uma vez que a petição ainda aqui está na Assembleia da República, que novamente e adicionando estes elementos que os peticionários nos fizeram chegar, devíamos perguntar ao Governo se havia alguma novidade relativamente a esta temática, nomeadamente no sentido de alertar para que estas prorrogações de protocolo, não tendo um caráter definitivo, estão, além do mais, a prejudicar o funcionamento do Centro de Paralisia Cerebral, do Centro de Reabilitação, conforme nos dizem os peticionários. E, portanto, assim sendo, e aproveitando que ela não foi encerrada quando vieram as primeiras respostas, entendemos que podíamos fazer ainda alguma coisa no âmbito desta vontade que os peticionários manifestaram, e por causa disso seguiu um novo pedido de informação para o Governo, de qual agora aguardamos resposta para então fazer o relatório final. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Presidente, apenas para dizer que nós estamos de acordo com a proposta implícita de que possamos na próxima semana apreciar os relatórios dos quais houver condições para isso, alguns são mais rápidos que outros. Queria apenas dizer o seguinte, de facto é uma situação que transita da legislatura anterior e já falámos sobre isso e sobre o contexto também de trabalho desta comissão na legislatura anterior, mas apenas para dizer o seguinte, porque relativamente a esta matéria que agora foi informada por parte da senhora deputada Joana Barata Lopes sobre esta petição, de facto houve um pedido de informações a 21 de janeiro de 2014 que nunca foi respondido. E também nós tínhamos, à data, feito uma pergunta ao Governo que também nunca teve resposta.
Pois foi, mas foi muito mais tarde.
Pronto. Mas mesmo, por exemplo, à nossa resposta, nunca houve resposta do anterior Governo relativamente à pergunta que fizemos e, portanto, fica o ónus ao anterior Governo não ter respondido, ao Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social não ter respondido às perguntas, porque, enquanto diligente deputado, exige que as suas perguntas sejam respondidas, mas isso é outra conversa. Apenas para dizer o seguinte, nós estamos de acordo com a proposta que é feita pela senhora deputada, porque ainda por cima, como esta situação se mantém, é uma petição que não tem 4 mil assinaturas e, portanto, não será discutida em plenário e, portanto, estas diligências também não vão atrasar o processo e permitem, de certa forma, esclarecer a questão. Eu acho que, de facto, devíamos fazer um esforço nas outras, até porque algumas, na maior parte delas, não têm mais de 4 mil assinaturas, tirando uma que os peticionários foram ouvidos a semana passada, para, de facto, na próxima reunião podermos concluir esta matéria e haja consenso por parte dos grupos parlamentares. Eu creio que esse esforço também era importante acontecer. Muito obrigada.
Excepcionalmente, senhora deputada Joana Barata Lopes.
Desculpe, senhor Presidente, é só para esclarecer. De facto, a petição, quando entrou, não tinha as 4 mil assinaturas, mas, entretanto, de uma forma, enfim, com certeza, regulamentar, foram adicionadas um conjunto de assinaturas e admitidas, pelo que ela atingiu as 4 mil. Houve algum atraso na resposta que recebemos? Portanto, nós, quando recebemos, de facto, a resposta ao pedido de informação, já tinha passado algum tempo desde que o tínhamos colocado, mas o Governo respondeu, e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também, o Governo anterior. O que acontece é que, tanto um como o outro diziam, é o que está no protocolo, é o que está no protocolo, o que em si mesmo encerrava e, de facto, à altura podia ter sido encerrado. Não tendo sido, e podendo ainda nós aqui intervir no sentido de fazer chegar a boa vontade dos peticionários, entendemos que o devíamos fazer, sendo que ela agora já vai a plenário porque foram então adicionadas essas assinaturas. Portanto, mas, de facto, no início não ia. Portanto, apenas para esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, senhor Presidente. A título prévio, apenas para informar que a petição que se encontra pendente da responsabilidade do grupo parlamentar do CDS, que é, salvo erro, a 325, sobre a ordem dos nutricionistas e da autoria da Associação Portuguesa de Dietistas, chegará hoje mesmo ainda aos serviços e, portanto, desse ponto de vista, ficará integralmente cumprido aquilo que estava distribuído ao CDS. E depois, Sr. Presidente, muito rapidamente, para apresentar o relatório final desta petição 512, trata-se de uma petição que foi apresentada pelo contrato de ternura, portanto, a Associação de Famílias de Acolhimento, que deu entrada no gabinete da Presidente da Assembleia da República no dia 18 de maio de 2015. Basicamente, a Associação Peticionária pretendia e pretende a alteração da legislação sobre o acolhimento familiar de pessoas idosas ou com deficiência, no sentido de poder ser escolhida a família de acolhimento sem intervenção da Segurança Social. A Associação Peticionária faz uma descrição sobre o funcionamento desta matéria, que se inicia com a promoção da Segurança Social, identifica que há um número crescente de famílias que estão disponíveis para o acolhimento familiar e que, por diferentes razões, não têm, em que a Segurança Social, por diferentes razões, não tem conhecimento da sua existência e que, mesmo quando conhece a sua existência, se levanta um conjunto de condições e de requisitos que dificultam a própria aplicação da lei e o acolhimento destas pessoas. E por isso, no fundo, concluem dizendo que, do seu ponto de vista, é necessário encontrar uma alternativa à forma como o acolhimento familiar é atualmente desenvolvido em Portugal. Do ponto de vista das diligências efetuadas pela Comissão e atendendo ao facto desta Comissão não ter, atendendo ao número de subscritores da mesma, não se procedeu à sua publicação em Diário da República, nem à audição dos peticionários, nem tampouco se procederá à sua apreciação em plenário. Em todo o caso, a Comissão solicitou também ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social informação sobre esta matéria, no dia 13 de julho de 2015. Nesta matéria e neste relatório eu também me eximo de colocar a minha opinião e, do ponto de vista das suas conclusões, queria apenas dizer que sou do entendimento que o objeto da petição está bem especificado, que se encontram inteiramente preenchidos todos os requisitos formais, que se deve dar conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares para aquilo que entenderem conveniente nos termos da lei, nomeadamente para, se assim entenderem, tomarem qualquer medida legislativa que considerem justificada, e que igualmente este relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, bem como à Associação Peticionária, nos termos que são habituais. E, portanto, Sr. Presidente, muito rapidamente, é este o relatório final que apresento nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pela apresentação deste relatório e pergunto se alguém se quer inscrever neste ponto da nossa ordem de trabalhos. Não havendo, cumprimento mais uma vez o Sr. Deputado e vamos precisamente passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, este relatório foi aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos tem a ver precisamente também com petições, ou seja, com a admissibilidade de novas petições. A petição número 537/12, da iniciativa de Maria Augusta Gonçalves Moreira Silva, que solicita o reembolso das cotizações pagas durante 10 anos à Segurança Social, mereceu o indeferimento liminar por carecer de fundamento passível de satisfação pela Assembleia da República, como é perceptível do ponto de vista jurídico ou legal. Mas é preciso, diz-me a doutora Susana, fazemos a confirmação. A senhora deputada Rita Rato pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, os serviços propõem a inadmissibilidade da petição, por forma a que esta cidadã coloca, através de uma petição, problemas relacionados com a contagem de tempo de serviço da sua situação concreta e, de facto, ao abrigo da lei das petições, é matéria de foro administrativo mais do que de foro legal. Pode ser interpretado assim. Mas, ainda assim, eu creio que, como a nota de admissibilidade propõe que, pese embora seja indeferido, possa a Comissão tomar diligências no sentido de acompanhar este problema, e nós estamos de acordo que é sensato que seja assim, talvez pudéssemos, ou no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, ou através de um pedido de informação da Comissão, poder pedir esses dados ao Ministério da Solidariedade, ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Ainda assim, era até talvez importante ouvir a opinião da deputada coordenadora do Grupo de Trabalho de Audiências, porque eu creio que não seria demais também ouvir a senhora, se houver condições para isso, dentro da disponibilidade que há, colocando isso à disposição da cidadã. Mas para não ficar subentendido que é uma má vontade da Comissão em que esta petição não seja admitida, de facto as pessoas muitas vezes pensam que as petições podem versar sobre aspectos que não são tutela nem competência da Assembleia da República e, por isso, só para não parecer uma indelicadeza nossa, que pudesse também ser contactada à peticionária no sentido de sugerir isso e desta forma resolver o problema, porque também só tem uma assinatura, que é da própria.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, do PST, tem a palavra.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que relativamente a esta proposta de indeferimento desta petição, eu concordo com ela, pois a lógica é tão linear quanto isso. Quanto à proposta formulada pela Sra. Deputada Rita Rato, é assim, eu acho que esta é uma matéria pura e simplesmente de fácil resolução, basta remeter o assunto à Segurança Social e solicitar a melhor apreciação possível. Eu acho que isso é o melhor caminho, é administrativo, é certo, mas tem o peso institucional do órgão Assembleia da República, não é? Quanto a ouvirmos as pessoas, eu ouço toda a gente. Por mim, desde cá estou que assim é, por mim eu nunca me oponho, desde que a senhora, ponto número um, queira, porque ela não fez questão nem solicitou essa audiência, e depois que também os grupos parlamentares sejam disponíveis para estar presentes. Como eu já disse, a questão das audiências é uma questão que depois acabamos por ficar dois ou três grupos parlamentares e depois dos outros, que até muitas vezes são aqueles que motivam, depois não têm condições para estar presentes. Portanto, eu não me oponho, aqui estarei prontinha para receber todas as pessoas. A proposta que faço é que seja, para já, por ofício, até porque é mais célebre, não é? Não espera para a pessoa vir cá nem nada, por ofício seja a questão colocada ao Ministério da Segurança Social com a chancela desta comissão. Por outro lado, estarei ao dispor para receber, se assim for entendimento, de todas as pessoas, de todos os grupos parlamentares e da peticionária.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu positivo contributo. Não existem mais inscrições, portanto, então tem a palavra a Sra. Deputada Rita.
Obrigada. É indiretamente, mas é faça um comentário que a Sra. Deputada Coordenadora aqui colocou, que eu não posso deixar de registar, que é o seguinte. Para já, quem propõe audiências não são os grupos parlamentares, são os cidadãos ou entidades. Esse é o primeiro ponto, não é? Portanto, não são grupos parlamentares que propõem audiências. Depois, sobre as condições de participação ou não nas reuniões dos grupos de trabalho, cada grupo parlamentar, na gestão do seu trabalho e do número de deputados que tem, fará essa gestão, assim como cada grupo parlamentar, na gestão dos deputados que tem, tem condições ou não de cumprir com prazos relativamente à elaboração de relatórios. É exatamente o mesmo. E por isso o que eu posso dizer é que da parte do PCP, um grupo parlamentar com 15 deputados em várias comissões, muitas vezes isso não é possível, participarmos em todas as audiências. E também queria dizer que não foi por acaso também que nós propusemos que, em vez de um grupo de trabalho, se constituísse um deputado piloto que recebesse os pedidos de audiência, que isso de certa forma podia agilizar. Apenas dizer e registar de facto que num contexto em que nós somos confrontados com a obrigação de termos que participar em várias comissões, um grupo parlamentar com 15 deputados, não é por má vontade, como devem imaginar, nem por desvalorização dos problemas que as pessoas nos colocam. Ainda ontem, quando me dirigi à segunda audiência, porque a primeira audiência, o senhor que nos veio colocar a questão de ser um trabalhador independente sem direito a subsídio de desemprego, já o recebemos no nosso grupo parlamentar, aliás, temos-lo recebido sempre que pediu, porque esse cidadão em concreto todos os anos pediu. Já o recebemos quando nos dirigimos para a audição das senhoras psicólogas e farmacêuticos. A audiência já tinha terminado e, portanto, já apanhámos os serviços a descer nas escadas e, portanto, não conseguimos efetivamente estar presentes. Apenas dizer que isso não se trata de má vontade e, portanto, trata-se das condições de participação de cada grupo parlamentar e, portanto, naturalmente que entendemos que sempre que pusermos, estaremos presentes. Quando não pudermos, não será por isso que as audiências não se realizam e nós teremos acesso aos relatórios que são elaborados e cada grupo parlamentar depois intervirá como entender.
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu penso das minhas palavras, não se pode deduzir absolutamente nada da argumentação que a Sra. Deputada Rita Rato disse. A que eu digo é, eu recebo como coordenadora daquele grupo de trabalho indicada aqui pela comissão, indigitada para a comissão, recebo todas as pessoas, convoco todas as audiências, penso que estamos em dia em tudo. Agora, relativamente à questão dos grupos parlamentares estarem ou não presentes, isso é uma gestão do seu tempo. Inclusive, faço aquilo que muitas comissões não fazem, que é sempre que está presente um assessor, faço referência do nome do assessor e faço referência que não tendo havido possibilidades do grupo parlamentar se fazer representar por seus deputados, está a ser tomada devida nota. E explico que não posso dar palavra porque só posso dar a palavra aos senhores deputados. Portanto, faço sempre essa referência, faço sempre essa nota e isso fica para as pessoas também como indicação. O que a senhora deputada aduziu, aduziu por sua livre vontade, não foi minha intenção fazer juízo de valores, seja do que for. Sobre a matéria das audiências, eu gostava depois nos outros pontos voltar a debater aqui um assunto. Outros assuntos, digo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar a fazer uma votação. Portanto, na parte deliberativa, cabe apenas a confirmação ou não do indeferimento liminar desta petição para as razões que foram aqui expendidas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o indeferimento liminar. Vamos agora fazer a distribuição da petição número 9/13, da iniciativa de Ana Carina Branco da Silva Pereira, tem a ver com a licença parental de 6 meses pela saúde dos nossos bebés. cabe ao PSD depois indicar um deputado relator. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a delegação, presidente mais membro da Comissão, à Conferência Interparlamentar sobre o Semestre Europeu 2016 e à Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação Económica da União Europeia, que ambas estão incluídas na denominada Semana Parlamentar Europeia, que tem lugar nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016 em Bruxelas. Fomos informados que há uma proposta que acho que está consensualizada, é formalmente apresentada, que as 4ª, 5ª e 10ª comissões compõem esta delegação, composta por 7 pessoas, os 3 presidentes das comissões, mais 3 deputados do Partido Socialista e um deputado a designar alternadamente dentre os partidos com menor representatividade. A informação que nos chegou é que nesta primeira deslocação caberá ao Bloco de Esquerda indicar um deputado de entre os seus membros das 3 comissões. No caso concreto, este ponto está hoje aqui na nossa ordem de trabalhos, não só a título informativo, mas também para fazermos a deliberação de quem, para além do Presidente, é o deputado do Partido Socialista que irá participar. Não sei se o Partido Socialista está em condições, tem a palavra, Sr. Deputado. Sim. Tiago Barbosa
Presidente,
Ribeiro.
O deputado que vai participar será o nosso deputado Luís Soares, em nome do Partido Socialista.
Pronto. A doutora Susana chama a atenção que tínhamos que tomar esta deliberação com caráter de urgência. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora entramos no ponto seguinte, que tem a ver com a deliberação relativa à metodologia e calendarização da apreciação dos projetos de lei número 53/13, da autoria do Partido Comunista Português, do projeto 56/13, da autoria do Bloco de Esquerda, do projeto 60/13, da autoria do PEV, e que, como sabem, em 22 de janeiro baixaram sem votação por 15 dias à 10ª Comissão. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, no contexto da discussão destes projetos e da baixa por 15 dias, nós gostaríamos de propor a constituição de um grupo de trabalho.
Eu peço desculpa, peço-lhe que fale um bocadinho mais alto. E...
Nós gostaríamos de propor a constituição de um grupo de trabalho para definir os termos de articulação destas propostas, atendendo que elas ainda estão neste momento a ser analisadas e existem outros parceiros envolvidos, nomeadamente quer o Governo, quer os destinatários das alterações deste regime jurídico, e portanto a proposta que fazemos é a constituição do grupo de trabalho para trabalharmos estes projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos, portanto, em relação a este ponto de ordem de trabalhos, uma proposta concreta de criação de um grupo de trabalho. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Não havendo, portanto, penso que ficamos com esta deliberação relativa à constituição de um grupo de trabalho para que estas matérias sejam tratadas, tendo por base o tempo definido, que é de 15 dias, e faço nota que esses 15 dias já começaram a contar, não contam só a partir do dia de hoje, ou seja, na prática já estamos quase a passar uma semana. O próximo ponto, discussão e votação na especialidade das propostas de lei número 1/13, Programa Especial de Apoio para a Ilha Terceira, e a proposta número 3/13, majoração da proteção social na maternidade, paternidade e adoção, que, como sabem, foram aprovadas na generalidade por unanimidade, faço nota disso, na reunião plenária de 18 de dezembro, e não quero aqui fazer qualquer juízo de valor negativo, mas como se recordam, têm vindo a ser sucessivamente adiadas nas nossas últimas reuniões. Portanto, não sei se alguém se quer inscrever sobre a matéria. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, efetivamente estas propostas estão a ser, já estão há algum tempo em trânsito legislativo. Em todo caso, num, ciente desse facto, eu gostaria de salientar o seguinte: estas propostas terão necessariamente que entrar em vigor com o, Orçamento de Estado, e gostaria, nesse sentido, não alterando os timings necessários para a sua aplicação, deixar uma proposta concreta que já tinha sido referida na última reunião pela nossa deputada Sónia Fertuzinhos nesta comissão, relativamente a algo que não chegamos a ter, que diz respeito a uma estimativa de custos por parte das regiões autónomas relativamente a estas propostas. E, portanto, não sei se a Comissão poderá efetuar um pedido formal nesse sentido.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho já uma inscrição. O Sr. Deputado António Ventura, do PSD, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, obviamente, cada vez que venho a essa comissão fico muito surpreso com aquilo que se passa e relativamente a este ponto. Quanto aos outros, não sei. Mas a verdade é que na última reunião da comissão desta Comissão de Segurança Social, nós tivemos quase 4 horas aqui, e no final o PS pediu, efetivamente, o adiamento do ponto, porque queria quantificar. E nós todos, de boa vontade, assim, aceitamos, porque é uma questão pertinente, a questão da quantificação. Uma questão que também até agora o PS nunca se preocupou com ela, em quantificar as propostas. Preocupou-se, efetivamente, aprovar e fazer dela eco que iria aprovar. E, portanto, também quero passar e fazer notar esta preocupação da quantificação financeira da proposta. Bom, nós chegamos novamente aqui hoje a esta reunião e o PS parece que está aqui num jogo, ou seja, volta a solicitar a quantificação, mas nós não saímos disso. Eu pensava que nós já tínhamos a quantificação da proposta para hoje para a votação. Bom, mas então a deliberação na última reunião dessa comissão foi solicitar a quantificação. E nós estávamos à espera desta quantificação, portanto nós vamos voltar a solicitar a quantificação, não saímos dessa quantificação, não aprovamos as propostas. Bom, isso parece um jogo, parece uma brincadeira.
Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, apenas sobre isto dizer o seguinte: em primeiro lugar, que o PCP não só votou favoravelmente as duas propostas, como quer uma da Assembleia Legislativa da Madeira, quer a dos Açores, foram por proposta do PCP nessas Assembleias Regionais e, por isso, como é óbvio, temos todo o interesse que, tão breve quanto possível, estas matérias avancem. Também do que resultou da discussão aqui da semana passada era, exatamente como disse o Sr. Deputado, que o PS perguntou da possibilidade dos parlamentos regionais poderem ter esta estimativa e se concluiu nessa reunião que, uma vez que são dados centralizados no Ministério que tutela, era difícil os governos regionais terem esta previsão, ainda mais quando estamos a falar, por exemplo, de subsídios de maternidade e paternidade que dependem do número de bebés que nascer nos próximos anos. E, portanto, eram dados e eram custos que eram certamente difíceis de aferir relativamente a esta matéria. E por isso aquilo que foi concluído foi de que provavelmente mais fácil do que pedir aos governos regionais podia ser pedido ao Governo Nacional, que pudesse de certa forma fazer essa estimativa. Nós admitimos que a aferição desses custos possa ser um elemento de avaliação, mas também o que sabemos é que de certa forma pode ser difícil conseguir um custo fixo, não é? Porque o que dizem as propostas é que entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado e, portanto, o que nós entendemos é que a aprovação destas propostas não deve depender da existência ou não de estudos mais ou menos aproximados relativamente ao que isto significa, porque isso, de facto, pode ser difícil de obter. Ainda assim, eu gostava apenas de relembrar que estas propostas falam da majoração do subsídio de maternidade e paternidade para as famílias das regiões autónomas e, portanto, do ponto de vista orçamental isto é residual, não é? Do ponto de vista do orçamento global do Ministério da Solidariedade, ainda estou com a designação do governo anterior, mas do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, são de facto impactos que são residuais, porque estamos a falar das crianças que vierem a nascer nas regiões autónomas das Açores e da Madeira. Portanto, nós entendemos que, da parte do PCP, o que queríamos dizer é que há condições para, tão breve quanto possível, seja hoje, seja noutra altura, aprovar estas medidas por forma a garantir que em sede do Orçamento de Estado estejam asseguradas, porque é isso que a entrada em vigor e os artigos prevêem. Se houver necessidade de pedir estes... Porque a nossa preocupação, francamente, é esta. É nós estarmos a atrasar este processo para pedir estes dados e o Ministério venha dizer que, de facto, pode ser difícil os quantificar. E, por isso, nós estamos a atrasar este processo a partir daí. Por isso, da nossa parte, queríamos dizer que, assim como dissemos há uma semana atrás e assim como dissemos há 15 dias atrás, relativamente a estas matérias, temos disponibilidade para a sua aprovação no imediato, independentemente da existência desse cálculo de custos ou não. E, portanto, o que também podemos registar é que, da parte dos outros grupos parlamentares que se pronunciaram, designadamente o PSD, também há relativamente a isso. Se o PS entende que isso é, de facto, importante, nem que fosse definir um tempo máximo, porque nós não podemos estar a adiar esta discussão. Para a semana temos reunião da Comissão ainda antes da discussão do Orçamento de Estado, mas que se tentasse, tão breve quanto possível, ter esta informação até ao final da semana, para que, o mais tardar até segunda-feira, para que na próxima semana nós pudéssemos. Agora, gostava de reafirmar que da parte do PCP não fazemos depender a aprovação desta proposta da existência deste custo. E, senhores deputados, também sou muito franca, assim como não fazemos depender a aprovação das 35 horas de trabalho na administração pública, na região autónoma da Madeira ou na região autónoma dos Açores, pela existência de um estudo. Registamos que os senhores deputados da região autónoma da Madeira fazem depender isso e a aprovação destas propostas de um estudo da Madeira e dos Açores, da existência desse estudo. No passado não o fizeram relativamente a outras coisas, mas isso é para cada um ficar com a postura que entender nestas matérias. Mas o que nós entendemos de facto é que, da nossa parte, há condições para esta matéria ser aprovada, se for a vontade política, independentemente da existência desse estudo ou não. E, portanto, queria apenas deixar essa nota.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não, primeiro inscreva-se o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer que da parte do CDS nós mantemos não só as observações que manifestámos na discussão em plenário, como mantemos igualmente o sentido de voto que efetuámos na votação na generalidade. A segunda nota para dizer que, de facto, estando nós a falar de majoração de determinadas prestações sociais nas regiões autónomas, não deixa de ser curiosa a posição que o Partido Socialista assumiu agora. É que se pedir uma estimativa de custos por parte das regiões autónomas para evoluirmos no procedimento legislativo. Basicamente, o que o Sr. Deputado diz é que há um trânsito legislativo. Ora, insere aqui uma novidade que não aconteceu noutros procedimentos legislativos, nomeadamente na matéria, como referiu agora mesmo a Sra. Deputada Rita Rato, na matéria das 35 horas, em que se legisla a todo o vapor, sem saber quais são os custos associados à medida. E, portanto, não deixa de ser, de facto, curioso que haja dois pesos e duas medidas. E, por isso, por outro lado, também não deixa de ser curioso que o Partido Socialista queira pedir uma estimativa a que o PCP sugere que seja pedido ao próprio Ministério da Segurança Social do Governo do Partido Socialista. E, portanto, não deixa de ser curioso. Não deixa de ser curioso, de facto, e não posso deixar de o registar, porque não deixa de ser curioso. Da nossa parte, Sr. Presidente, nós estamos em condições para não só discutir, como para votar a iniciativa legislativa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Sr. Presidente,
tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Rita Rato, efetivamente, se me recordo, foi eu próprio que chamei a atenção para o facto das regiões autónomas não terem essa capacidade de poder quantificar, porque isto são pagamentos do Governo Central. E ficou deliberado, penso que eu, na última reunião, de se solicitar este custo. Por isso, a minha questão ao Sr. Presidente é porquê o agendamento deste ponto para esta reunião? Se não há o custo, se é outra vez para fazer um número, ou se é para pedir outra vez custos, não vejo necessidade de agendamento deste ponto. Este ponto é agendado para se decidir sobre ele. Porque se não for para cumprir a deliberação da Comissão da semana passada, então vamos à votação. Se for para cumprir a deliberação da semana passada, temos que esperar pela quantificação dessas duas propostas. Portanto, estranhamente, vejo o ponto a ser agendado para voltar outra vez a solicitar a quantificação. Só isto.
O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sim, apenas para referir o seguinte, porque entretanto, neste ponto, alguns, o CDS e o PSD tentaram ensaiar aqui a reposição, não das medidas que estão em discussão, mas sim a reposição dos temas que já discutimos ontem e hoje nesta comissão e, portanto, não parece especialmente produtivo, essa discussão está feita. A posição do PS é muito clara, a posição do PS é muito clara e nós votamos a favor, na generalidade, e ao contrário daquilo que aparenta o CDS e o PSD e o PSD Madeira e os vários partidos que compõem a ex-coligação de direita, diria que não temos duas caras nestas matérias e, portanto, o PS votou a favor e votará a favor, se for esse o caso e se for essa a decisão desta comissão, votar estes programas hoje. O ponto não é esse, o ponto é que efetivamente havia uma deliberação nesse sentido, ela entretanto não chegou e eu salientei esse facto. Essa decisão pode ser direcionada naturalmente pela comissão, não é pelo partido A, B ou C, é pela comissão, aos governos regionais ou às autoridades do Governo Central. Isto não é uma questão partidária, é uma questão da Comissão e dos trabalhos parlamentares e foi apenas isso que eu salientei e, portanto, foi esse ponto que gostaria de deixar de claro antes de votarmos, se for esse o entendimento, e o PS, da mesma forma que votou na generalidade, votará na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Eu quero aqui fazer referência a dois pontos que reputo de importantes. Primeiro, em primeiro lugar, não houve nenhuma deliberação no sentido de ser a Comissão formalmente a solicitar essa informação. Que fique claro nesse sentido. Ainda me recordo de, ao longo das últimas reuniões, quando esta matéria tem sido objeto de agendamento, com um sentido que temos retirado positivo, a senhora deputada Sónia Fertuzinhos tem pedido o adiamento e que estão a tentar encontrar o máximo de informação que permita concluirmos todo este processo. E no que diz respeito também ao agendamento, foi solicitado o adiamento para a próxima reunião da Comissão e, portanto, no âmbito das nossas disposições aplicáveis em vigor, é nesse sentido que a mesa inclui este ponto dentro da normalidade na ordem de trabalhos. Não faz mais de cumprir aquilo que está estabelecido no nosso regimento e em observância estrita às normas aplicáveis em vigor. Posto isto, sou de concluir que vamos ter que adiar mais uma vez esta matéria. Senhor Deputado António Ventura.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que nós não estamos aqui num diálogo de surdos. Eu estive presente na última Comissão da Segurança Social, a senhora deputada Rita Rato estava a presidir e foi solicitado o adiamento destes dois pontos com vista ao apuramento da quantificação. Foi esta a justificação que os partidos presentes aceitaram. Nós voltamos à estaca zero, voltamos ao ponto de partida, ou seja, voltamos ao agendamento de ponto para solicitar novamente a quantificação e o adiamento de ponto. Bom, é preciso que nós percebamos o que é que estamos a fazer e o que é para fazer, porque desta maneira não nos entendemos. O PS solicitou que queria a quantificação. Passado uma semana, o ponto está agendado. Não temos quantificação. E voltam novamente a solicitar o adiamento com vista ao apuramento dessa estimativa. Não, nós não andamos aqui a brincar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tenho mais um pedido pelo uso da palavra, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, muito obrigada com o objetivo de ultrapassarmos esta questão. Eu penso que depreendi das palavras do Sr. Deputado, Partido Socialista, o Sr. Coordenador, de que estariam disponíveis para votar, se fosse essa a questão. Portanto, eu acho que estamos a falar de matéria de unanimidade. Ela fica condicionada ao Orçamento de Estado. Portanto, à entrada em vigor do Orçamento de Estado, ponho à consideração do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Coordenador, se tem disponibilidade ou não para avançarmos para a votação, visto que estamos aqui a andar à volta e temos ainda outras matérias a tratar. Muito obrigada.
Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Quer deixar claro que o PS não se opõe à votação, porque o PS, a forma como votou na generalidade, será a forma como votará na especialidade. O ponto O ponto que é relevante não é as tentativas, que nem são politicamente muito produtivas, de tentativa de ensaiar discurso político sobre esta matéria, e foi nesse sentido a resposta que dei ao deputado do CDS. Mas o ponto é a relação que nós deixamos na última comissão, por parte da deputada Sónia Fertuzinhos, e efetivamente esses elementos não chegaram. E, portanto, atendendo que esta matéria não será adiada, porque só entra em vigor, não é, mesmo com o orçamento de Estado, e ainda teremos mais uma reunião, pelo menos, enfim, as datas ainda estão, segundo sei, por definir na sua globalidade, mas pelo menos mais uma reunião desta comissão, a possibilidade, que não interfere em nada com esse processo legislativo, de termos esses elementos até à próxima reunião. Seria a proposta por parte do PS.
Oh, Sr. Presidente, posso só clarificar para não ficar na dúvida em relação à última reunião. O que está a pedir o PS é que a Comissão solicite esses elementos ao Governo da República, certo?
E das regiões?
Não, mas é o que está aqui. E por isso mesmo é que a questão, ou se faz sentido adiar se for feita essa solicitação dos elementos. Então não faz sentido, não é? Não é? Então não vale a pena.
A proposta...
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que a nossa proposta, como disse a minha colega e coordenadora, obviamente é de votarmos hoje. Isso não interfere, como já percebemos de parte do PS, não interfere na decisão final. Bom, se não interfere na decisão final, obviamente que a informação pode ser dada a posteriori, sem qualquer problema. E hoje despachamos o ponto, votamos o ponto, porque estamos todos de acordo, o quantitativo não vai interferir na abstenção, no contra ou a favor, se estamos a favor. E, portanto, vamos todos votar hoje, despachar os dois pontos, e a informação pode ser complementar depois. Esta é a nossa proposta.
Depois da intervenção do Sr. Deputado António Ventura, tem alguma coisa a acrescentar à proposta que foi feita? Sr. Deputado Tiago Barbosa Rimeiro,
em síntese, a proposta do Partido Socialista é que esta proposta, como acho que ficou claro, mas pelos vistos não ficou assim tão claro, seja adiada de forma a que tenhamos os elementos que foram solicitados e não chegaram para podermos votar estas duas propostas de ambas as regiões.
Pronto, retiro da intervenção do coordenador dos deputados do Partido Socialista na 10ª Comissão que existe a vontade e a proposta desta matéria ser mais uma vez adiada, e o senhor deputado, para que não existam equívocos, foi claro ao dizer, porque estão a aguardar elementos adicionais de caráter quantitativo, e não é a Comissão que vai pedir, foi aquilo que eu retiro. Não, é para nós nos entendermos.
Sr. Presidente, desculpa, não sou, o que eu apelei e o que fiz foi a pedido da Comissão, não foi à espera do Sr. Deputado. Posso decidir que a Comissão não pede, mas tem que liberar que não pede.
Tem que se liberar quem pede.
Então, a Sra. Deputada Clara Marques, não se pediu? Então, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Isto é um precedente. Nós já tinham decidido, não é? Não, eu não me recordo de ter ficado a comissão. O que eu me recordo, e quero repor aqui, não, eu não estou a criar nenhum incidente, nem a entrar na política, isso quando quero fazer, faço. Não o estou a fazer. Eu sou clara, tenho que fazer, faço o mesmo que os senhores fazem. A senhora deputada Rita Rato ri-se, mas também a faz. Pronto. Não fique vermelha, Sr. Deputado. Há dias em que nós somos vermelhos, pronto. Ok.
Já agora permitam-me cansaço... entrar na dança, ó, Sra. Deputada Rita Rato. Ser popular tem custos também, não é? Ser popular tem custos. Okay. Portanto, deputada, pode continuar.
Fora ultrapassado o incidente, gostava só de dizer o seguinte. Eu não me recordo de alguma vez a Comissão ter parado a apreciação na especialidade para pedir quantificação de custos. Eu não me recordo, mas como também não sou muito antiga, não é, eu não tenho alguns cabelos brancos, mas não são muitos, pode ter existido, mas não é um precedente que se faça. Os senhores deputados vão abrir este precedente, nós passamos a usá-lo quando quisermos, nomeadamente se quisermos para as 35 horas, vão ser quantificadas todas e vamos pedir à Comissão que quantifique esses custos.
Pronto, senhora deputada, hoje já reparou que está na Berlinda.
Apenas para dizer o seguinte, a única coisa que nós entendemos é que, sinceramente, da última reunião, foi sugerido, como aqui foi dito, a questão dos dados. O que nós queríamos dizer é que o PS está a pedir o adiamento da votação para que a Comissão decida o pedido dos dados. Se for assim, tem que existir uma deliberação e, portanto, o Presidente vai ter que propor ao plenário da reunião decidir ou não a deliberação, deliberar no sentido de pedir dados ao Ministério. Nós votaremos favoravelmente. A única coisa que queremos dizer é salvaguardar que, independentemente de existirem dados ou não na próxima semana, que seja votada a proposta. Estamos de acordo que a Comissão delibere pedir dados, mas que, independentemente de termos esses dados ou não até quarta-feira, que haja condições na próxima quarta-feira de votar. Pronto. É o que nós entendemos que seria importante assegurar. Mas deixe-me só dizer uma coisa, é verdade que esta Comissão não tem essa prática. Há outras comissões que têm essa, há comissões que têm... Que tem a prática de pedir dados, não é o caso desta, eu já estive noutras comissões que o fazem, acho que isso é o critério de cada comissão e da natureza do trabalho que desenvolvem, acho que também não deve existir nem um sempre nem um nunca relativamente a isto, acho que tem que se decidir, quando existir uma vontade genuína de ter dados que possam ajudar ao trabalho, acho que isso deve ser de sensato pedir, acho que quando há sentimento que isso não é uma vontade genuína de ter dados, é com outros objetivos políticos, também deve haver uma pronúncia dos grupos parlamentares nesse sentido. Nós não nos opomos a que haja pedido de dados. Já houve decisões desta comissão, por exemplo, para... Há comissões, por exemplo, que quando recebem a Comissão de Negócios Estrangeiros, já houve momentos em que, recebendo uma audiência, formula uma pergunta conjunta da comissão e não são os grupos parlamentares. Portanto, as práticas são para diferentes formas. Nós não nos vamos opor nem dizer nada sobre isso. Vamos votar favoravelmente a deliberação de pedir dados. Se até segunda-feira esses dados não vierem e este ponto está agendado para quarta-feira, achamos que tem todas as condições para ser votado.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Grupo parlamentar do PSD, com a responsabilidade que me é atribuída, não se vai opor ao pedido de dados. Utilizaremos este precedente daqui para a frente. Esperemos que a votação seja idêntica.
Senhor deputado Filipe Lobo Dávila, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu não tenho o dom de interpretar aquilo que é a vontade genuína de cada um dos deputados de outros grupos parlamentares, mas quero apenas dizer que nada tem a opor, e o CDS nada tem a opor, relativamente à proposta que o Partido Socialista aqui apresentou.
Senhor deputado José Soeiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, é também para dizer que da parte do Bloco de Esquerda não temos nada a opor em relação à proposta do Partido Socialista, constatando que se não havia nada a opor, não percebo porque é que fizemos alongar tanto esta discussão.
Então, em síntese, neste ponto, a nossa ordem... Senhora deputada Rita.
De facto, eu acho que nós estamos a abrir nós um precedente, nunca ter uma reunião que tínhamos a hora de almoço à quarta-feira, mas isso, pronto, se calhar temos que começar as reuniões às 8 da manhã para poder ter a hora de almoço às 2 da tarde. Mas isso apenas para dizer o seguinte, que eu acho que temos que ser francos nesta matéria. Na semana passada, porque a senhora deputada Mercedes Borges disse aqui que a partir de agora iam utilizar este expediente. Senhores deputados, eu acho que temos que ser, e nós não podemos deixar isso passar em branco, porquê? Porque, como disse, cada grupo parlamentar, cada comissão parlamentar prepara-se com os dados que entender e que são necessários para a discussão de matérias legislativas ou de matérias políticas apenas. E não é a existência de dados que impede uma tomada de posição ou sentido de votação. E isto tem que ficar claro, porque não se pode agora dizer a senhora deputada, em nome do PSD, que vai usar este expediente para outras coisas. Não, a questão não é utilizar este expediente, senhores deputados. Nós decidimos matérias aqui sem qualquer estudo e sem qualquer base. E, portanto, foi assim durante o governo anterior, quando foi preciso impor a requalificação, foi assim quando se alterou o Código do Trabalho, e isso nunca impediu o PSD de votar as coisas, mesmo sem existir estudo. E, portanto, Nós, o que entendemos é que, da nossa parte, temos disponibilidade para votar hoje esta matéria, como tínhamos disponibilidade para discutir a semana passada, e não é isso que está em cima da mesa. O que não podemos deixar é de registar que um grupo parlamentar diga que, a partir de agora, vamos usar este expediente. Porque isso não é sério na discussão. Não é sério na discussão.
Atenção.
Senhores deputados, nós não podemos dizer que a partir de agora vamos usar um expediente.
Senhoras e senhores deputados, silêncio na sala, por favor. Senhora deputada, já concluiu? Peço-lhe o favor que conclua.
E de facto, temos que evitar esses incidentes, porque ainda por cima nem constam da ata, que as nossas atas até são muito sintéticas e objetivas, e portanto nem é por aí que estas matérias têm repercussão. Mas é apenas para dizer isso. Assim como nós dissemos que tínhamos condições e achamos que há condições para discutir, Sr. Deputado, só para que depois toda a gente ouça o mesmo, porque nós normalmente o que discutimos no fim das reuniões volta sempre a discutir na reunião anterior, porque ou não estava toda a gente na sala, ou não estavam os deputados coordenadores. Pronto. Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte: o PCP disse que, assim como está disponível para votar as 35 horas sem assistência de estudo, nós temos condições de votar esta proposta sem assistência de estudo, porque entendemos que a importância política das matérias não deve estar subordinada à existência de um relatório com custos associados. Porque há custos que, no nosso entendimento, não são custos, são investimentos. Porque se traduzem na melhoria das condições dos serviços públicos e se traduzem em melhoria das condições de vida das pessoas. Pronto. Agora, o que nós entendemos é que...
Senhora deputada, peço que conclua.
E termino apenas para dizer isso. Quando nós dizemos é que não podemos assinar por baixo, quando um grupo parlamentar diz, a partir de agora, vamos usar este expediente para adiar votações. É apenas isso, senhor. E não podemos deixar de passar em branco. Ó, senhor deputado, e com muita franqueza, não é nada de pessoal, não foi por ter sido a senhora deputada coordenadora do PSD a dizê-lo, é só porque nós, perante uma afirmação destas, tenha vindo de que deputado viesse, de que grupo parlamentar viesse, não podíamos dizer que subscrevíamos isso, como é óbvio. E, portanto, não podíamos dizer que, a partir de agora, se há este expediente, o tratamento destas matérias.
Eu penso que está perceptível aquilo que a senhora deputada nos quer transmitir. Tenho mais dois pedidos.
E senhor Presidente, só para dizer isto, porque de facto estas matérias ficam gravadas, porque depois há quem invoque a jurisprudência de decisões anteriores destas comissões, e bem, porque eu acho que também temos de ter presente isso, e isso faz parte do bom funcionamento dos trabalhos, mas apenas para dizer que, de facto, é um incidente que eu acho que não se justifica, porque cada matéria é uma matéria. Nesta matéria houve acordo sobre isto, e portanto, senhores deputados, da parte do PCP era apenas isto que queria dizer.
Senhora deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu prezo-me de, ponto 1, ter palavra. Ponto 2, tudo o que digo é sério. Não brinco neste plano, não brinco em serviço, não brinco há 35 anos como profissional em serviço e muito menos na Casa da Democracia e pelo respeito com os eleitores que me elegeram. Vou dizer, Sra. Deputada, que falo em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E se a Sra. Deputada quer ser respeitada, tem que se dar ao respeito. E, portanto, não pode dizer que não é sério a afirmação que eu disse. A afirmação é do Grupo Parlamentar do PSD. É sério? É sério. E o que nós dizemos, mantemos. Nunca o Grupo Parlamentar do PSD foi contra qualquer adiamento. Nunca. Nunca criámos obstáculos, nem fomos contra qualquer adiamento. Estamos perante uma situação que não é até porque a senhora deputada sabe que qualquer grupo parlamentar pode pedir o adiamento, uma vez, é de cor, pode pedir o adiamento, e não é a primeira, nem a segunda, nem será a última. O que está em causa não é só o adiamento, o que está em causa, com o adiamento nós não temos nada a opor-nos. É o precedente de pedir estudos para fundamentar propostas. Esses estudos, o pedido de estudos para fundamentar as propostas, é que é o precedente. Pedir o adiamento não está em causa, nós não nos opomos. Pedir estudos, abre-se um precedente, se senhora querem seguir esse caminho, é o caminho que os senhores têm para seguir, e é uma proposta do PS, secundada pelo Partido Comunista, mas que nós também temos o direito Isto era o que mais faltava, era não podermos ter, só ser sério aquilo que o Partido Comunista propõe, ou agora quem está, os outros não é sério, nunca nos ouviu dizer que as propostas que faziam que não eram sérias. De forma alguma, Sra. Deputada. A proposta que o PSD aqui fez, e afirmei, não nos opomos, única e simplesmente, se for aberto o precedente, podemos ter o recurso a essa situação sempre que o entendermos e quando o entendermos. E esperamos que a atitude que forem a tomar seja idêntica. É isto, e não retiro uma única vírgula e sublinho o que digo, é sério e muito sério, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para acabarmos, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, acho que esta discussão denota bem que a acidez da direita relativamente ao atual governo e ao apoio ao atual governo se mantém e, portanto, a acidez ou é política ou é de estômago por causa do adiantar da hora, mas por uma via ou por outra haverá acidez e peço que me ouçam com o silêncio com que eu vos ouvi. Sobre esta matéria, foram ditas aqui uma série de coisas que não têm estruturalmente nada a ver com aquilo que estava em discussão. Em primeiro lugar, não se trata de pedir qualquer tipo de estudo, trata-se de pedir um conjunto de dados que já tinham sido pedidos e eu salientei hoje essa questão. Que eu saiba, estamos em torno de uma matéria em relação à qual existe unanimidade como aparenta, ouvi isso do CDS, ouvi isso do PSD e, portanto, fizemos aqui uma discussão sobre algo que não existe e sobre uma deliberação que a Comissão pode não tomar. Se depois decide não tomar, não toma. Se decide tomar, toma. É muito simples, a proposta foi feita. Isto não abre nenhum precedente, não abre nenhum expediente, até porque senão nós estaríamos à espera ainda dos estudos e dos dados com os ganhos para as 40 horas e com os ganhos para a abolição dos feriados, que eu saiba, nunca existiram até hoje. E vocês falam sistematicamente dessas matérias. Portanto, acho que é desnecessário em torno de uma matéria em relação à qual estamos todos de acordo evidenciar este tipo de discussão que qualifica especialmente a matéria em causa. Ficou feita a proposta por parte do PS, está feita, portanto, é deliberada ou não é?
Com muita tessura votamos a favor. Bem, vá. Então, em síntese. Este ponto está adiado para a próxima semana. Até já eu faço confusão. Este ponto será discutido e votado na próxima semana, independentemente da existência ou não dos tais dados ou estudos que aqui já vêm sendo, digamos, referidos como determinantes. Faço nota que estas propostas foram aprovadas no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Já passou há muito um mês e, portanto, considero que mais esta discussão vem nos mostrar o quanto é urgente decidirmos. O Sr. Deputado pediu a palavra para que efeito? Sim, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, só para voltarmos outra vez ao diálogo de surdos. Ficou decidido o quê?
Aquilo que eu acabei de referir.
Não, ficou decidido o quê? Quem é que vai pedir os dados a quem? É a mesa ou o Partido Socialista?
Partido Socialista.
É que vai pedir os dados.
Até à próxima. É a mesa. Pois, então vamos deliberar sobre essa matéria.
Essa questão quer perceber.
Então quem vota contra a ser a comissão a pedir estes dados, quem se abstém, portanto foi aprovado por unanimidade que a comissão irá requerer. Agora a comissão, para fazer tudo segundo os trâmites legais devidos, quer saber em concreto quais são os dados ou estudos que temos que pedir. Portanto, até ao final do dia de hoje, peço que seja feita, chegue aos serviços da comissão, da décima comissão, efetivamente do que é que vamos pedir.
E a quem? Já temos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, independentemente do processo estar a seguir-se com a solicitação dos dados, pode ser um processo mais moroso ou menos moroso, ou está a decorrer, ou por falta de resposta, ou por ofício que existe uma morosidade nessa resposta, na próxima semana o ponto será votado. É isto que está claro?
Foi isso que eu referi.
Não, é para ficar claro. É
para... Mas eu já referi isso três vezes.
Não, não, não.
Disse.
É que a decisão não estava clara.
Já...
A decisão...
Eu disse três vezes isso, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, na última reunião, também a mesa era presidida por si e ficou decidido isto. E não foi acatado. Atenção. É preciso que as coisas ficarem claras.
Sr. Deputado, eu já referi e se alguém quiser ter douta paciência para ouvir a gravação, constatará que nos últimos minutos já referi três vezes. O ponto está adiado, será agendado para a próxima reunião, existam ou não os tais dados ou estudos, será feita a discussão e a respectiva votação. É a quarta vez que o digo em relação aos últimos minutos. Sr. Deputado Joaquim Raposo, peço a sua compreensão para não atrasarmos os trabalhos.
Sendo assim, escuse na próxima que vai ser votado, haja ou não haja dados.
Muito obrigado. Entramos no nosso último ponto de ordem de trabalhos. Eu só quero dar duas informações. Não, quero dar uma informação e colocar uma questão. A informação é que fui informado que na Conferência de Líderes de 20 de janeiro, finalmente foi aprovado um regulamento sobre regras e procedimentos para cedência de espaços da Assembleia da República para organização de eventos promovidos por entidades externas. Ou seja, a nossa pressão acho que surtiu algum efeito. Aguardo pacientemente que nos seja facultado o respectivo regulamento que iremos remeter para todas as senhoras e senhores deputados. A outra questão que eu queria pôr à vossa consideração, e o adiantado ora provavelmente não permitirá uma reflexão mais longa sobre a matéria, é que considerando que continuamos a ter o recebimento de algumas novas petições, para que os senhores coordenadores, sobretudo, equacionem se devemos ou não criar um grupo de trabalho relativo aos peticionários ou como entenderem. E sei que a senhora deputada Maria Mercedes Borges, neste ponto, a ordem de trabalhos também queria usar da palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de deixar aqui, sem qualquer assedumo, portanto, eu quando falo sério, mas sem qualquer assedumo, acho que é bom. O que está a notar que as reuniões demoram muito é porque, por vezes, não nos estamos a entender nas regras, nos procedimentos, que houve muita coisa alterada. O que acontece é que havia também, e acho que isso ficou definido, que foi a constituição de um grupo de trabalho para a apreciação das 35 horas, se bem me recordo. Acontece que há mais pedidos de audiência sem ser os da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Pelo menos, como eu tenho as audiências, tenho a obrigação de ver, há mais pedidos. Dado que foi ouvida em comissão a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, eu gostava de saber qual o procedimento que vamos adotar relativamente aos outros que pediram também audiências e que na mesma data estavam admitidos.
Sim, primeiro pediu a senhora Vice-Presidente e Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é só para dar o esclarecimento, uma vez que estou a fazer a coordenação do grupo, aquilo que propus e que os serviços vão divulgar é uma reunião para aprovarmos a metodologia a seguir e já uma série de, portanto, uma lista única que será, digamos, refletirá o conjunto das propostas, enfim, dos vários grupos sobre as audições que iremos ter. Pronto, parece-me que é um processo expedito de resolvermos esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, creio que todos os grupos mais estão recordados de quando nós discutimos o regulamento interno desta comissão, propusemos que os sindicatos de âmbito nacional e as federações de sindicatos pudessem sempre ser recebidas no plenário da comissão. Foi esta a proposta que o PCP fez e que o que consta do regulamento é preferencialmente no plenário da comissão. E foi isso que consta do regulamento interno que está publicado. Acontece que está um pedido de audiência nesta comissão com data de 18 de janeiro da Frente Comum e é uma federação de sindicatos. Portanto, por escrito, eu fiz uma proposta que tenho o cuidado sempre de dirigir a todos os coordenadores e ao Sr. Presidente, propondo que, já que estava marcada a audiência da CIP com uma hora e que todas as audiências de ontem foram com 30 minutos, dava espaço para incluir aqui a Frente Comum. Senhores deputados, eu creio que pelo menos não chegou nenhum e-mail a dizer que não estava de acordo, nem do PSD, nem do PS, nem do CDS, nem do Bloco de Esquerda, nem do Sr. Presidente. E, portanto, senhores coordenadores, volto à mesma questão que colocava aqui há uns dias atrás. É ninguém respondendo em contrário. Pronto, tenho dúvidas, tenho dificuldade em perceber como é que vamos concluir. E, portanto, os serviços da Comissão tiveram o cuidado de ligar a todos os coordenadores para perguntar qual seria a sua posição sobre isto. Portanto, eu acho que quanto a isto, estou de acordo com a proposta que a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho disse, que é agora as audições que estão pendentes possam ser recebidas no âmbito do Grupo de Trabalho. Da nossa parte, senhora deputada coordenadora do PSD, quero reafirmar aquilo que disse. Se existir disponibilidade desta Comissão para receber todos os sindicatos nacionais e federações nesta Comissão, cá estaremos. Até porque, aliás, foi assim que aconteceu. Quando recebemos o CETE, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, nesta comissão, numa quinta-feira ao meio-dia, para se pronunciar sobre as 35 horas. E nós fizemos e bem, e nós não nos opusemos a isso. E, portanto, se os senhores deputados estiverem de acordo, vamos ouvir o Sindicato dos Enfermeiros, vamos ouvir o Sindicato da Função Pública, vamos ouvir todos aqueles sindicatos que quiserem, que os grupos parlamentares já propuseram, e que até à data foi o parlamentar do PCP e do PS que propôs entidades, os outros grupos parlamentares ainda não propuseram, que possam ser ouvidos no plenário da Comissão. Da nossa parte, cá estaremos, achamos bem, vai de acordo, inclusivamente, à proposta que fizemos no âmbito do regulamento. Por isso, só para dizer que subscrevemos a proposta da senhora deputada Mercedes Borges, porque fazemos faz sentido.
Eu, antes de passar a palavra à deputada Wanda Guimarães, eu quero aqui dizer, neste caso concreto, senhoras deputadas, permitam-me, uma informação que eu considero importante sobre este caso concreto. A senhora deputada Rita Rato, foi como disse, enviou não só para o Presidente e para a Comissão, mas enviou também para os seus deputados. Ninguém lhe respondeu. Na segunda-feira, como faço todos os dias, falei com a senhora deputada, com a senhora doutora Susana Fazenda, a perguntar-lhe se tinha alguma nota adicional sobre a matéria e depois disse à senhora doutora, então, se concordar, vamos fazer os telefonemas para todos os coordenadores. E não estou a criticar os coordenadores, mas ninguém atendeu os nossos serviços. E a senhora doutora Susana Fazenda, estava eu no âmbito do Parlamento de Jovem a falar numa escola em Leiria, telefonou-me a perguntar, e agora o que é que eu faço? E eu disse, então, se ninguém atendeu, se antes ninguém se opôs, proceda ao agendamento. Foi isso que eu acho que é de elementar bom senso que isso seja feito. Tenho mais dois pedidos. Primeiro, da senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, apenas para relativamente ao telefonema, e quando é daqui do Parlamento, eu também tive obrigações a cumprir, e é da Assembleia, a gente não sabe de onde vem a chamada. Não vem uma chamada e ficamos sem saber quem telefona. Por isso, agora, eu só queria era que isto não se tornasse uma constante. Em todas as ordens de trabalho há alterações. E temos nós, coordenadores, estar sempre a dizer se concordamos ou não. Não tenho, Sr. Presidente, agenda. Está agendado. Para além disso, não é a única federação que está presente. Há outras federações. E nós temos que ser isentos. Se é esse o caminho que querem seguir, não deve ser por proposta de um grupo parlamentar que se ouve uma ou outra federação. Todos são iguais perante o regimento e o regulamento, todas são entidades, portanto, não tem que ser por proposta do grupo parlamentar do PSD, ou do PCP, ou do Bloco de Esquerda, ou do CDS, ou do PS, têm que ser ouvidas consoante aquilo que entendermos. No nosso ponto de vista, não nos opomos que sejam ouvidas em comissão, atrasa os trabalhos, complica, por isso são criados grupos de trabalho. E se há um grupo de trabalho é para ouvir todos, sem exceção, não é para ouvir alguns. Por isso, se há um grupo de trabalho constituído, agora sim, é a minha proposta, havendo um grupo de trabalho constituído, e acabamos de constituir um grupo de trabalho, que todas as entidades sejam ouvidas no âmbito desse grupo de trabalho. Todas. É uma proposta. Se, relativamente à questão que está em cima, para mim, a equidade devia de funcionar face às outras federações, não funcionando e achando a comissão que não deve funcionar, passarão a ser ouvidas em sede de grupo de trabalho. Não me oponho a isso. Agora, solicito, Sr. Presidente, que todos sejam tratados em plano de igualdade, independentemente de quem propõe a audição, porque não tem que estar a propor algo que é natural e decorre do que tem que acontecer, se ficar aqui claro entre todos. Isto não é um incidente, isto é um procedimento. Nada mais, Sr. Presidente. Nem sequer é político.
Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, eu peço desculpa, não é falta de educação, mas eu tenho mesmo que me ausentar. Também já tenho uma pessoa à minha espera à meia hora, mas fica a presidir a senhora deputada Wanda Guimarães. Mas senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Agora que está. Só relativamente a este ponto, para não iniciarmos agora aqui mais uma discussão do ponto de vista regimental e o que foi dito e o que não foi dito, os termos em que hoje ouvimos a Frente Comum já são conhecidos, foram apresentados pelo Sr. Presidente. E, efetivamente, quando há um problema dos serviços desta Comissão, do sistema da Assembleia, que é recebemos chamadas de todas as áreas e quando devolvemos não sabemos quem é que nos ligou, isto é válido para aqui e para todas as outras e certamente para cada grupo parlamentar, etc. Portanto, não era passível de identificar a origem. Em todo caso, os membros que eram para ser ouvidos, que tinham assento na Comissão Permanente de Concertação Social, estão definidos. Foi explicado também porque é que hoje houve a audição que houve. Eu entendo, e acho que é a posição mais sensata, que havendo um grupo de trabalho constituído para discutir as 35 horas, que havendo uma listagem, não sei se os serviços dirão em quantos parceiros é que estão listados para serem ouvidos sobre esta matéria, não é crível que os possamos ouvir em sede de plenário de comissão, e portanto, acho que será mais aceitável, existindo um grupo e para dignificar os trabalhos que estão nesta comissão e os grupos de trabalho constituídos, evidentemente que os deputados que estão indicados para estarem nessa comissão, nesse grupo de trabalho da comissão, possam ouvir os parceiros sobre esta matéria e depois sempre que necessário fazermos alguma alteração ao que está previsto, se for adequado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora é um bocadinho insólito, eu vou-me dar a palavra a mim mesma, porque já me tinha escrito. Mas, de qualquer maneira, para dizer que, de facto, acho que bom que estamos todos de acordo e também que não vale a pena, não há regra sem exceção e, no fundo, foi ocupar ali um espaço, uma vez que a Confederação do Turismo não esteve presente ou não esteve disponível, penso eu, para estar aqui, ocupar aquele espaço pela Frente Comum. Quanto a, digamos, ao procedimento futuro, acho que estamos todos de acordo, ouvimos-lo em grupo de trabalho, faz bastante mais sentido. E já agora eu só queria pedir uma coisa a esta comissão, porque me parece completamente irreal estarmos a marcar meia hora para as audições, porque de facto, exatamente, 3/4 hora no mínimo, porque depois é muito desagradável, temos inclusivamente convidados nossos, pessoas para ouvir, que de facto estão ali sentadas durante meia hora, como aconteceu ontem. Portanto, esta era apenas uma nota para futuras audições em comissão e se estiverem de acordo, marcaríamos então 45 minutos, entre 45 minutos a uma hora. Mas tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Senhora Vice-Presidente, apenas para que ficasse registada em ata a posição do PCP sobre esta matéria, que foi aquela que assumimos desde o início. A partir do momento em que fica definido no regulamento preferencialmente, esta questão vai-se colocar, porque quando os senhores deputados aprovaram um regulamento que diz preferencialmente, obviamente que obriga sempre à discussão. Da nossa parte, o que propomos e mantemos é a necessidade que sempre que uma federação de sindicatos, seja da UGT, seja da CGTP, sempre que uma confederação empresarial, como foi o caso, ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, pedir uma audiência à Comissão, no nosso entendimento, deve ser recebido no plenário da Comissão. E por isso, senhora deputada Mercedes Borges colocou uma questão que, da nossa parte, estamos disponíveis para, tão breve quanto possível, se a Federação quiser ser recebida no plenário da Comissão, pode sê-lo. Eu até imagino, mas isto só compreendendo se mantém ou não o pedido de audiência, uma vez que a Frente Comum e a Federação integra a Frente Comum, mas só os próprios é que podem dizer. Da nossa parte, é uma Federação, como o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado já foi recebido na Comissão, nós estamos de acordo. Como a FESAP já foi recebida na Comissão, nós estamos de acordo que seja na Comissão. Não vamos criar um incidente com isso, nem muito menos querer desvalorizar uns em desprimor de outros. E, portanto, queria apenas dizer que, compreendendo, obviamente, a proposta que foi feita pelo PS e pela senhora deputada coordenadora, mas para que não se diga, nunca nesta casa, nem de forma implícita, nem de forma explícita, que o que nós queremos é que uns sejam e outros não sejam, estamos disponíveis para que seja na comissão, que é para que não restem dúvidas.
Eu peço desculpa, mas acho que estamos a complicar imenso a questão. Além de que as audições... Senhora Deputada, peço-lhe só um minuto. Acho que estamos a complicar o que não é complicado e chegámos a um consenso. E, além disso, há algumas das audições que foram aqui citadas, foram antes da criação do Grupo de Trabalho e, portanto, é óbvio que tinham que ser em comissão. Uma vez que existe o Grupo de Trabalho e uma vez que todos estamos, de facto, de acordo com isso, acho que faremos a audição das diferentes organizações em reunião do Grupo de Trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e até à próxima.